começou a tratar a respeito desse princípio. E ela foi incutindo dentro de mim, no meu coração, no coração da minha irmã, foi sendo incutido. E eu me lembro de tantas vezes, eu me lembro muito claramente, a minha memória de longo prazo é muito boa. Eu me lembro quando a gente ia deitar e às vezes a gente já estava quase pegando no sono. Ela falava assim, sabe quando ia deitando, ela ia passando a mão no nosso cabelo e ela ia falando assim: Jesus ama Suelen. A Suelen ama Jesus. E ela ficava repetindo aquilo. E repetia. E em outros momentos ela falava essa palavra para nós. Quando a gente estava em algum momento de correção: filha, Jesus te ama. E você ama tanto Jesus. Por que você está fazendo assim? Então começou com um princípio sendo ensinado para mim, na minha vida ali. E ela falava isso repetidamente. E também usava textos bíblicos que eu já falei aqui, ela escrevia e colava na porta da minha casa, colava nas paredes. E mesmo que a gente não soubesse ler, ela fazia algum desenho ali e a gente conseguia entender. Mas teve um momento na minha vida que foi chave. Teve um momento na minha vida onde aquelas verdades, aqueles ensinamentos que eu recebi, eles começaram a fazer sentido total na minha vida, e eu passei a ter uma experiência, e eu passei a provar o que de fato era aquele amor. Eu passei a entender de uma maneira prática aquilo que eu havia aprendido. E quando eu entrei na adolescência, quando eu estava por volta ali de 12 anos, eu comecei a ter uma crise, posso dizer isso, foi uma crise. Eu comecei, irmãos, a questionar o meu próprio coração, para avaliar se aquilo que eu sentia, se realmente era amor por Deus ou se era porque só eu tinha aprendido que eu tinha que amar a Deus. Porque como eu sempre ouvi aquilo era costume, era habitual, fazia parte da minha vida. Mas eu queria, nesse momento da minha vida, eu falei: Senhor, eu quero saber se isso que está aqui dentro de mim é de verdade amor pelo Senhor. Eu comecei a me questionar. E o fato é que, por eu ter consciência, por eu ter aprendido que eu deveria amar a Deus, então eu realmente desejava isso. Eu queria amar a Deus. E daí, um tempo de oração e luta, e eu lembro que os meus pais me ajudaram nessa questão muito, eu passei a perceber no meu coração um sentimento por Deus que eu nunca tinha sentido até ali. Eu nunca tinha provado o que era amar Deus de verdade. Eu comecei a entender o que era amar Deus. E o meu coração, ele passou a ser inundado por esse sentimento crescente que simplesmente me movia, sabe? E quanto mais eu sentia aquilo, mais eu queria sentir. E, irmãos, desde então, no meu espírito, eu sinto que Deus me chamou para pregar a respeito de amar a Deus. Você já deve ter me ouvido pregar a respeito desse tema. E, às vezes, eu falo para o Cezinha, parece que não tem muito para onde eu correr. Às vezes, o que eu vou falar, ele tem a ver com isso, porque faz parte da minha vida. Eu sei que Deus me levantou. E hoje, Deus vai falar com você em nome de Jesus. Irmãos, no começo desse ano, como eu comecei a falar aqui, eu comecei a ouvir a voz de Deus falar claramente comigo a respeito de ativar o meu amor por Deus. Porque nós vamos passando tantas coisas na nossa vida. Nós vamos passando por lutas, por dificuldades, às vezes até as coisas cotidianas. Elas vão entrando na nossa vida e às vezes esse amor vai ficando abafado. Às vezes esse amor por Deus, ele vai ficando encoberto por outras coisas. Não que a gente não ame. Não que você não ame a Deus, mas ele vai ficando um pouquinho adormecido. E eu comecei a sentir Deus falando comigo que queria ativar isso em mim. E parecia que tudo que eu lia, todos os livros, todos os textos bíblicos, meus devocionais, simplesmente tudo, parecia Deus estava me mandando a mesma mensagem: Suelen, eu vou despertar em você. E é despertar, irmãos. Essa foi a palavra que me chamou a atenção, é ativar mesmo dentro do meu coração. Agora, para que o nosso amor por Deus, ele seja ativado, é preciso, em primeiro lugar, entender a função do amor. a importância dele na nossa vida. O amor, ele é a base da vida humana e ele também, gente, é a essência de Deus. É a essência daquele que nos criou. Então, ele é a base da vida, ele é a essência daquele que nos criou. 1 João capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10, deixa isso muito claro para nós. Ele fala que o amor é de Deus e que aquele que não conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só, e aí ele ainda completa que esse amor, ele é manifesto no fato de Jesus ter morrido na cruz por nós. Sabe, irmãos, o que me impressiona é que o motivo pelo qual, principal, porque tudo que aconteceu e acontece ainda entre o homem e Deus é o amor. Sabe, Jesus não morreu na cruz porque ele precisava levantar um exército que fosse fiel a ele. Jesus não morreu na cruz porque, eu não tenho ninguém aqui no céu, eu me sinto muito sozinho e eu preciso de uma companhia. Não. Jesus morreu, ele fez o que ele fez por amor, porque ele mesmo é o próprio amor. O texto que a gente leu ali, Efésios, ele fala para nós a respeito de um segredo poderoso. Ele fala para nós um segredo para que nós possamos estar compreendendo de verdade o que é o amor. Eu preciso compreender o amor. Nós precisamos compreender o que é o amor. Agora, muitas vezes a gente não consegue amar a Deus da maneira como a gente deveria amar, justamente porque não tem esse entendimento verdadeiro do amor. E não é fácil entender amor. Você consegue explicar amor? Às vezes eu tento falar um pouquinho mais para o Cezinho, mais do que eu te amo, eu quero falar um pouco mais. É, às vezes é o dia dos namorados, é o Valentine's, teve aí, né? É o dia do aniversário de casamento, a gente quer falar um pouquinho mais. Vamos postar no Instagram um negócio. Mas é tão difícil, né? Entender o amor é tão difícil traduzir. Só que esse mesmo texto, ele fala que o amor de Cristo, ele excede entendimento. Ele vai além do meu entendimento. Mas existe algo que a gente pode trazer para nós o entendimento que nós necessitamos para compreender qual é a dimensão, a largura, que é o que a Bíblia fala, a altura, a profundidade do amor de Deus. E esse segredo é estar arraigado, a Bíblia fala. É estar, ou seja, em outras palavras, enraizado, alicerçado no amor de Deus. Em outras palavras, ter o amor como base, é ter o amor como fundamento da nossa vida, aquilo que nos sustenta. A raiz é aquela que mantém de pé uma planta, não é verdade? A raiz é aquela que nutre, que traz vida, que traz sustentabilidade. E essa é a função do amor em nós, veja bem. Essa é a função do amor na sua vida, portanto, se não tem esse amor, nada na nossa vida vai ter vida. Se não tiver esse amor, nós vamos estar sempre prostrados, sempre correndo o risco de morrer, de deixar de existir. E infelizmente, irmãos, é comum a gente encontrar pessoas que não conseguem sustentar a sua vida com Deus. É muito comum, talvez você conheça alguém, talvez este seja o seu caso, você lida tanto. É altos e baixos, ou uma hora está bem, uma hora está feliz com Deus, é maravilhoso. Outra hora está prostrado, outra hora está querendo desistir. Eu quero largar de tudo, porque a vida é terrível, Deus não sei o quê. Né? Fica questionando Deus. Tem tanta gente que é assim. Sabe, segundo a palavra de Deus, nós podemos perceber que diante disso existe uma defasagem no amor. Algo de errado está acontecendo. E não quer dizer que essa pessoa não ame a Deus. Não quer dizer isso. Mas que ela ainda não permitiu que esse amor se tornasse a sua raiz. essa pessoa ainda não permitiu que o amor se tornasse o fundamento da sua vida. Então, se você percebe em você que uma hora você está de pé, outra hora você está prostrado, uma hora você quer avançar, outra hora você quer largar tudo, perceba como é que está o seu amor por Deus. Se você tem permitido que Ele seja mesmo a raiz que te sustenta, o fundamento da sua vida. Irmãos, o amor é fundamental para a nossa vida em toda. Toda e qualquer área, ele é base. É aquilo que vai nos levar muito além. Você foi criado para amar e para ser amado. Porque o Deus que criou você é o próprio amor. E a essência dele está em você. Coloca a mão no seu coração agora. Eu quero que você repete assim comigo. Eu fui criado para ser amado e amar. E a essência de Deus, que é o amor, está em mim. Irmãos, então todos nós temos essa necessidade de amor, de amar e de ser amado. Agora, eu quero que você perceba também quantas coisas no mundo despertam amor no nosso coração. Quantas coisas nós somos capazes de amar? Você, com certeza, é capaz de amar muitas coisas. Você ama muitas coisas? Eu amo. Tem muita coisa que eu amo. Agora, a Bíblia conta para nós que, em determinado momento, Jesus foi questionado pelos fariseus a respeito de qual seria o maior mandamento de todos. O texto fala assim, lá que nós lemos. Ele foi questionado porque eles queriam provar. Vamos ver. Se ele vai saber, se ele vai... qual que é a resposta dele se a gente perguntar? Qual que é o maior mandamento de todos? E Jesus foi questionado e ele falou assim, o maior mandamento é, ame a Deus com tudo que há em você, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Jesus especificou o que de mais importante isso. Ele fala, esse é o maior e mais importante mandamento de todos. Agora, se você reparar, muitas coisas nesse mundo querem concorrer com esse amor dentro de nós. Muitas. Sabe, quando eu e o Cezinha nós começamos a namorar, um tempo depois, eu percebi, gente, que a minha mente e o meu coração estava praticamente 100% tomado pelo Cezinha, 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 Cezinha. A minha mãe falava assim, não precisa nem perguntar, não precisa nem perguntar o que você está pensando, Cezinha. Eu estava assim. E eu percebi que eu pensava mais no Cezinha do que em Deus. Porque antes eu acordava de manhã, gente, era a primeira coisa que eu pensava em Deus. Eu pensava nele, eu visualizava ele, eu já falava um bom dia, era o primeiro que vinha na minha mente. Antes de eu deitar, era o último com quem eu falava, sonhava. Era aquele negócio, aí o Cezinha apareceu. Apareceu, tomou um lugar que não era dele. E eu comecei a perceber isso, que eu acordava de manhã, Cezinha, ai, que amor, que lindo que ele é. E ficava assim. E antes de dormir, pensava ainda mais que ele ficava longe de mim, né? A gente demorava tempo para se ver. Só que agora, era ele. E eu comecei a entender que ele estava ocupando um lugar no meu coração que não era dele, era de Deus. Gente, foi tão difícil. Porque é difícil você lutar contra algo que você ama. Não é verdade? Porque o amor toma conta do nosso coração. E depois da nossa mente. E depois a gente passa a viver por aquilo. Então, é muito difícil se um outro amor ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Então, eu tive que começar a orar, Senhor. Eu não quero pensar mais nele do que eu penso no Senhor. Uma luta, irmãos. E eu ainda tenho essa luta, esse desafio. Porque eu quero pensar mais em Deus do que eu penso no Cezinha, do que eu penso no Lucas, do que eu penso no Davi. Agora só vai entrando gente na minha vida para eu pensar, né? Mas eu quero pensar mais nele, então eu ainda tenho essa luta, eu quero pensar mais em Deus. Mas a verdade, irmãos, é que o nosso coração é enganoso e ele pode ficar dividido a qualquer momento. Repare que o mundo traz muitas coisas que seduzem a gente e tem um poder tão grande de fazer o nosso coração se apaixonar por outras coisas. Em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus, ele nos adverte justamente a respeito disso. O nosso coração, gente, pode ficar dividido. Ele fala assim, ó, não podemos servir a dois senhores. Porque ou nós devemos amar um e odiar outro, ou de se dedicar a um e desprezar o outro. Porque o amor ocupa espaço. Quantas seduções o mundo tenta trazer na nossa vida justamente para nos desfocar de amar a Deus? Você já reparou que o mundo tenta trazer? Não é só porque não, você pode ficar metade amando Deus, metade amando as suas riquezas ou a sua família. Não, não tem como. Ele vai vindo e vai ocupando um espaço. E sendo que a ordem é amar a Deus de coração inteiro, inteirinho. Irmãos, nós podemos nos tornar amantes do mundo a qualquer momento. Amar as coisas do mundo, a Bíblia fala. Em João capítulo 3, versículo 19, ela fala a respeito disso, de amar o mundo como sendo uma condenação. Olha só, ela fala assim, mesmo depois que a luz veio ao mundo e se manifestou, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele fala isso como sendo uma condenação. Ele fala, a condenação é essa. Mesmo depois que eles conheceram, eles amaram mais o mundo, mais as trevas do que a luz. Amar mais outras coisas que não a Deus é uma condenação para nós. E segundo Timóteo capítulo 3, fala a respeito da corrupção dos últimos dias. Esse texto mexe comigo. A corrupção dos últimos tempos, ele está falando a respeito disso, e um dos exemplos que ele dá do grau de coisa terrível que vai estar no mundo, ou seja, no momento em que nós estamos agora, é que vão existir homens amantes de si mesmos. Vocês perceberam quanto as pessoas estão se amando cada vez mais? Mais e mais. Então, ela vai virando uma bola de neve, vai virando uma coisa terrível, e eu começo a ser egoísta, e daí depois ele dá uma lista de coisas terríveis ali dos últimos tempos, dessa corrupção. Ele fala, aí os pais se voltam contra os filhos se voltam contra os pais, não existe mais afeto natural, ninguém mais se preocupa com o outro, porque cada um está amando a si mesmo, o seu coração ficou corrompido, o seu coração ficou dividido. O que é que tem dividido o seu coração? O que dentro de você concorre com o seu amor por Deus? Talvez seja, como a Bíblia fala dos dois senhores, mamon, talvez sejam as riquezas. Você se deslumbra com ter, com posses, eu preciso, eu tenho que ter minha casa, eu tenho que ter meu carro, eu tenho que ter uma vida boa, eu tenho que fazer isso acontecer, eu tenho que mover alguma coisa e a minha vida se torna aquilo, a minha paixão. Ou então o seu coração está dividido com a sua própria família. O seu coração é dividido com os teus filhos, com o marido, com a esposa, com pais. É muito difícil, porque o amor que a gente tem por pai, por mãe, por marido e filho é muito grande, mas não pode ser maior que o amor por Deus. O que tem dividido o seu coração? Quando Jesus falou que o maior mandamento de todos era amar a Deus com tudo o que há em nós, Jesus sabia, irmãos, dos desafios que a gente ia enfrentar para que isso se tornasse uma realidade na nossa vida. Ele sabia muito bem, porque Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala assim, que sobre a nossa vida, nós não temos alguém que não possa se compadecer de nós, porque ele foi tentado nas mesmas coisas que nós. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado lá no deserto, você conhece muito bem esse texto, perceba que Satanás tentou de todas as maneiras laçar o coração de Jesus, fazer com que Jesus se deslumbrasse, com que Jesus fosse seduzido pelas coisas que Satanás estava oferecendo e o coração dele ficasse dividido. Só que isso não foi possível, porque o coração de Jesus estava enraizado, estava alicerçado em amor. Jesus amava a Deus sobre todas as coisas. Era o fundamento da vida dele. O amor dele por Deus era suficiente para que ele não caísse nas tentações de Satanás. E o seu amor por Deus? é suficiente para que você não caia nas tentações? Para que você não acredite nas mentiras de Satanás? Nos momentos onde você tem sido tentado? Sabe que eu converso com muita gente que sente muita dificuldade quando o assunto é amar a Deus. E eu, talvez este seja, né, o seu caso. Você tem uma, eu sinto uma dificuldade, parece que eu não sinto nada. Parece, ah, eu sou muito razão, tem gente que fala isso. Ai, mas é porque a minha história de vida não envolveu amor. Eu nunca recebi amor dos meus pais e agora é isso, né? Se eu não recebi do meu pai, então eu também não consigo receber de Deus. Eu não amo meu pai, minha mãe, então eu não consigo amar Deus e ponto final. Né? Tem gente que tem isso. E tudo bem, cada um tem uma história de vida aqui. E talvez existam algumas dificuldades no seu coração mesmo. Ou então você percebe que você não consegue se lançar nesse amor da maneira como você mesmo gostaria. Da maneira como diz na palavra de Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Romanos capítulo 5, versículo 5, nos fala. O amor já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Ele já foi. Esse amor já está em você, independente da história que você viveu até aqui. Independente da experiência que você tenha com esse sentimento, com essa palavra amor. Esse amor já está em você, porque além de fazer parte da sua essência, ainda ele foi derramado em você. O Espírito já derramou. E pode ser que ele esteja adormecido por tantos motivos, como a gente citou aqui. Talvez você sinta que o amor que você sente por Deus hoje não é o mesmo daquele começo. Lá, no comecinho de quando você conheceu a Deus. Eu fico tão triste quando eu percebo que muitas pessoas acreditam que o amor é algo que vai se esfriando. E é assim, quando eu conheço Deus, é o auge do amor. E depois a coisa vai terminando. Apocalipse fala que isso não é uma verdade. Jesus fala, resgata aquele primeiro. Aquele primeiro precisa ser mantido. Porque a verdade, irmãos, é que o amor é crescente. O amor é crescente. Eu falo para o Cezinho assim, eu no começo eu te amava tanto, tanto, mas hoje, o que eu achava impossível, hoje é realidade, porque eu te amo mais hoje do que eu amava quando eu te conheci. Não é assim? Quanto mais a gente está perto e convive, quanto mais a gente está perto da pessoa, a gente ama mais. Hoje Deus deseja ativar esse amor no seu coração. Amém? Irmãos, houve algumas vezes na minha vida, e eu quero confessar isso para você, eu nunca falei isso para ninguém. Eu contei para o Cezinho agora, contei hoje para ele. Houve algumas vezes na minha vida que eu cheguei a pensar mal de Deus. E eu acho que vai ter gente aqui que vai se identificar comigo, porque eu me identifiquei também com uma pessoa. E foi por isso que eu me encorajei de contar o testemunho. E passou já algumas vezes na minha mente, não sei quantas, mas várias. Na minha mente carnal, terrível, na minha mente Suelen, que Deus fosse bem exigente. Já pensou isso? Ai, meu Deus, é exigente demais. Ele quer tudo para ele. Ele quer todo amor para ele. Deus, ele... Ai, parece que ele precisa de toda atenção. Ele me ama com tudo que você tem. Eu nunca vou pedir isso pro Cezinho. Cezinho, eu quero que você me ama. Me ama com todas as suas forças, com tudo que tem em você. Né? Mas Deus pede isso de nós. E eu ficava, tá bom, vou amar. Mas lá no fundo eu pensava assim, caramba, Deus precisa mesmo desse amor. Por que Deus precisa tanto que eu amo a Ele? Eu confesso, irmãos, isso, e eu também confesso que eu fiquei um pouco aliviada quando eu li o livro do pastor Luciano Subirá, Até Que Nada Mais Importe, lembra que a gente teve que no incendiário? E ele conta que ele também teve essa crise aí. E daí eu falo, ai, graças a Deus, não sou só eu nesse planeta que tive esse tipo de pensamento humano e carnal, né? Ele fala que ele também pensou isso. Só que, irmãos, eu pude entender que a verdade por trás dos princípios aí da palavra de Deus, o porquê, né, do mandamento e dessa necessidade de amar Deus com tudo que há em mim, eu pude entender isso, fez total diferença na minha vida. Eu pude enxergar que aquilo que eu julgava dentro da minha carnalidade é que era uma exigência exagerada da parte de Deus e que talvez ele estivesse sendo até egocêntrico, talvez, né? Na verdade, irmãos, trazia muitos, muitos benefícios para a minha vida. E que eu sou mais beneficiada em amar a Deus do que o próprio Deus. E no fato de eu amá-lo. Eu recebo muito mais benefícios no fato de eu amar o Senhor do que Deus. E porque Ele me ama, então Ele pede isso, justamente para que eu seja beneficiado. Isso no meu coração gera mais amor ainda, depois que eu entendi isso. E eu quero compartilhar aqui com vocês rapidamente alguns benefícios, porque são muitos, são inúmeros. Eu estava pensando e pedindo ao Espírito Santo, esses benefícios são muitos, mas eu quero citar só alguns aqui bem rapidamente. Amar a Deus, irmãos, me protege. Me protege. Amar a Deus me protege de pensar o mal contra o próprio Deus. Me protege na hora das lutas. Sabe quando aconteceu tudo aquilo com o Lucas, toda aquela dificuldade, eu, em nenhum momento na minha vida, nesse tempo todo, eu pensei mal de Deus. Eu não consigo pensar. Deus está pesando a mão dele sobre a minha vida? Ou alguma coisa, eu não sei. Eu não consegui. Porque o meu amor por Ele me protegeu desses pensamentos. Eu não posso acreditar que Deus quer o meu mal. Que Deus quer me fazer sofrer. Tem gente que pensa assim. Deus quer me fazer sofrer. Ele quer me castigar. Deus não é esse, não. Mas quanto mais você amar Ele, você vai perceber que esse amor vai te proteger dessas coisas. Tem um texto maravilhoso. Salmo 91, versículo 14. Deus fala assim. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele está falando assim, ó. Porque essa pessoa me amou tão necessitadamente. Ele precisava, com amor tão necessitado, tipo, eu preciso. Então, eu vou livrar ele. Eu vou colocar ele lá no lugar mais alto. Por causa desse amor que Ele sente por mim. Irmãos, amar a Deus torna o meu coração e minha mente blindados. Eu me blindo, eu não posso. Não adianta você querer falar para mim mal do Cezinho. Cezinho, sabe por que ele fez isso com você? Porque ele queria que você sofresse. Não adianta vir falar para mim, sabe por quê? Eu amo ele. Eu não vou pensar isso dele. Eu não penso que ele quer coisa ruim de mim, não. Irmãos, amar a Deus nos protege do mal. Nos protege. Sabe, eu já vi gente que falou que foi no terreiro de macumba procurar para fazer macumba para outra pessoa. E o diabo, o próprio diabo, fala assim, não posso. Não posso. Eu amo a Deus. Amar a Deus me protege. Amar a Deus me impulsiona à santidade, a ser santo. Você tem dificuldade com santificação? Avalie o seu amor por Deus. Como é que está o seu amor pelo Senhor? É suficiente para você se santificar? Para você se guardar do pecado? Você ama a Deus o suficiente para resistir às tentações? Irmãos, eu não quero pecar. Eu quero viver uma vida de santidade. Não é porque é uma ordem e pronto, acabou. Sabe por que eu quero viver uma vida de santidade? Eu quero me afastar do pecado simplesmente porque eu sei que isso entristece a Deus. Entristece Ele e me separa dEle. Eu não quero ficar longe. Eu quero ficar perto. Porque eu amo. Eu desejo. Eu quero me esforçar ao máximo para eu ser agradável para o meu amado, para o amado da minha alma. Eu não quero que nada, nada me separe, nada me deixe longe dEle. Então esse amor me ajuda a buscar a santidade. Eu preciso de santidade porque eu tenho que estar mais perto. Eu quero estar junto com Ele. Amar a Deus me move na obra. Às vezes eu tenho dificuldade em se lançar na obra de Deus. Ai, eu não consigo me encaixar no ministério. Acho que eu não preciso de um ministério para mim. Eu não consigo dar uma cela. Acho que não é nada disso, não. Quando eu amo a Deus, eu quero fazer as coisas por Ele. Eu quero fazer as coisas para Ele. Eu quero me mover naquilo que é a paixão do coração dEle. Eu quero dedicar a minha vida para viver para Deus, fazer o que for necessário para ver o reino dEle crescer, o reino dEle avançar. Eu sou capaz de fazer tudo, mas ao mesmo tempo eu sou capaz de diminuir para que Ele cresça. Amar a Deus me move na obra. Eu vou trabalhar por Ele, eu vou me empenhar por Ele. Amar a Deus, irmãos, me motiva. Me motiva. Você sabe que o amor é o fator mais motivador que pode existir? Quem não fez alguma coisa já por amor? A gente faz. E às vezes são coisas difíceis, muito penosas. Mas a gente faz. Faz porque ama. Sabe? Muitas vezes questionaram eu e o Cezinho pelas nossas decisões. Que às vezes pareciam realmente absurdas, né? E às vezes ainda parece. E questionaram e ainda questionam, por que você decidiu largar tudo isso? Vocês, como assim? Eu não entendo. Muitas pessoas vêm falar e vão questionar você também, se é que já não questionam. Como? Você só pode estar perdendo o juízo. Que é isso? Por que você está fazendo isso? Por que você deixou tudo para viver dessa maneira? Porque parece que você é uma pessoa tão fanática. Você já ouviu alguém falar isso? E daí você vai poder responder. Eu fiz isso por amor. Eu sou motivado por amor, sabe por quê? Eu encontrei a pérola de maior valor. Eu encontrei quem de fato vale a pena investir a minha vida. Eu encontrei para quem eu posso entregar o meu coração inteiramente. E as minhas decisões, o que me motivou a essas decisões é o amor que eu sinto por Ele. Você é capaz de dar essa resposta? Irmãos, amar a Deus atrai Deus para perto de mim. Se você quer ter Deus mais perto de você, ame Ele. Eu fico pensando como é que Deus fica admirando alguém que ama Ele com toda intensidade. Eu amo demais quando eu percebo que o Lucas demonstra o amor dele por mim. Quando Cezinha demonstra. Quando às vezes o Lucas fala, te amo, mamãe. Ou quando ele vem do nada e me dá um beijinho, eu tenho vontade de ficar, agarrar ele, afofar, amassar, apertar, ficar com ele ali. É tão bom. Eu quero fazer mais coisas ainda por ele. Porque ele mostrou para mim que ele me ama. Eu imagino o coração de Deus dessa maneira. Deus também é atraído para mais perto pelo nosso amor. Ele é atraído pelo seu amor. Porque isso significa que eu estou dando para Ele liberdade. Isso significa, sabe o quê? Eu te desejo. Eu te quero por perto. Fica comigo. Amar a Deus, irmãos, me conduz à vida eterna. Quando eu amo a Deus, o meu desejo é ficar com Ele para sempre. E isso me faz fazer tudo o que for necessário para que isso aconteça. Quando a gente ama alguém, nós fazemos o possível para casar com essa pessoa, né? Quando eu amei o Cezinha, entendi que era amor e tal. Gente, eu e Cezinha, nós fizemos de tudo para que a gente pudesse casar, né? O mais rápido, nós casamos o mais rápido que deu, porque eu quero ficar com ele. Agora, a diferença é que quando eu caso com uma pessoa, eu tenho certeza, eu vou ficar com ela até que a morte nos separe. Mas sabe, quando eu amo a Deus, eu posso ter uma certeza. Eu vou ficar com Ele eternamente. Esse amor vai me conduzir para uma vida eterna com Ele. Eu não vejo a hora, maranata. Vim, Jesus, me buscar, porque eu quero para sempre. Irmãos, nós estamos no ano da ativação e uma unção tem sido liberada sobre a nossa vida. em cada área específica da nossa vida. E hoje Deus quer ativar em você esse amor adormecido. Sabe que isso é avivamento. Ativação é avivamento. Porque eu vou sendo cada vez mais avivada, ativada em todas as áreas da minha vida. E eu tenho oportunidade de provar um pouco do céu na terra. Um pouco daquilo que eu vou viver com meu Deus para sempre. Eu amo o momento de ceia. Quando eu penso que hoje a gente está ceando aqui. Mas que um dia eu vou receber essa ceia dele, diretamente dele, e que não vai ter fim. E eu anseio, eu desejo, esse é o desejo do meu coração, porque eu amo. Eu quero, para nós encerrarmos, eu quero falar rapidamente com você a respeito de 4 passos para que o nosso amor possa ser ativado por Deus. Você quer ter o seu amor ativado por Deus? Diga, eu quero. Amém. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida essa ativação. Primeira coisa, para que o meu amor por Deus seja ativado, eu preciso avaliar, fazer uma avaliação. Sabe que muitas vezes a gente chega no ponto de dormência, justamente porque a gente não avalia o nosso coração regularmente. Você tem esse hábito de avaliar regularmente o seu coração? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, nos fala que a gente precisa fazer essa avaliação. Ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso perceber como está o meu coração. Queridos, não adianta nós virmos na igreja participar de célula, ir para tenda, fazer tantas coisas se eu não tivesse momento de avaliação na minha vida. Porque eu corro o risco de passar por cima de tantas coisas que estão adormecidas ou que eu não sei a respeito de mim mesmo. Eu preciso olhar para mim. Como está o seu coração? Como está? Eu preciso avaliar o nível do meu amor por Deus. Como está o nível do seu amor por Deus? Você consegue pensar? Você consegue sentir no seu interior, no seu coração, isso fluindo? Aquele amor puro, aquele amor que se entrega. Como é que está a sua paixão por Deus? Está melhor do que nunca? Nunca esteve assim, está demais. Ou está adormecido? Talvez você tenha adormecido por conta da sua rotina, de tantas coisas. Olhe para o seu interior nessa noite. Peça ajuda ao Espírito Santo para que essa avaliação seja feita. Seja sincero, responda para você mesmo. Nós não estamos pedindo para que cada um venha aqui, pegue o microfone e fale, meu amor está assim, eu estou frio, eu estou quente. Né? Não, é entre você e Deus. É você com o seu Deus. Olha para dentro de você. Como é que está? Eu amo a Deus o suficiente. Eu amo a Deus com tudo que eu sou, com todo o meu ser, com toda a minha alma, com toda a minha força. Hoje, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo sonde o teu coração, te ajude nessa avaliação. O segundo passo para que esse amor seja ativado em mim é entender. Você é capaz de amar. Sabe que tem pessoas, como eu falei aqui, que pensam que pelo fato da história de vida não ter envolvido todo o amor que elas necessitavam, elas se julgam incapazes de amar a Deus. Ou então elas pensam assim, não, eu tenho o meu jeitão de amar a Deus. E é assim. E Deus me entende. Deus te entende sim. Ele entende. Só que, na verdade, todo ser humano é capaz de amar mais e mais e mais ainda do que já ama. Todo ser humano é capaz de melhorar o seu desempenho, a sua performance no amor. Aprimore, meu irmão, a sua maneira de amar a Deus. Até hoje você ficou demonstrando nesse seu jeitão, nesse jeitinho aí. E como é que está o seu amor? Como é que Deus tem recebido? Como é que você tem demonstrado para Deus esse amor? Aprimore, vá além. Um dia, eu me lembro que eu passei o dia inteiro. Na verdade, foi mais de um dia. Eu pensei, eu acordei assim, eu quero surpreender Deus. Eu quero fazer algo que seja uma surpresa para ele, que ele vai falar, meu, puxa, meu Deus, né? Ele vai falar, puxa vida, eu não esperava isso da Suelen. Isso foi demais para mim, né? Porque eu gosto quando o Cezinha faz isso, que ele me surpreende. E eu queria fazer isso para Deus. E eu passei, pensei, pensei. Gente, tudo que eu pensava, tudo que eu podia pensar, né? Na verdade, não ia ser nenhuma surpresa para Deus. Porque Deus já conhece até a nossa intenção. Aquilo que ainda vai passar, nem chegou na nossa mente, ele já conhece. A palavra nem saiu da nossa boca, ele já sabe. Aí eu lembrei desse texto, eu fiquei um pouco frustrada. E só que de repente, Deus me disse algo maravilhoso. Ele disse para mim, Sueli, isso já foi muito bom para mim. O fato de você desejar me surpreender com o seu amor, o fato de você querer aprimorar, melhorar. Ele falou, eu já recebi isso como algo muito agradável. Sabe, não sei o que você fez para Deus até hoje, mas eu quero te desafiar a aprimorar o seu amor. Você é capaz de amar. Você é capaz de amar. Terceiro passo para ativar o seu amor é desejar, claro. Irmãos, a gente já ouviu e aprendeu aqui que amar é decisão. Amar é decisão. E nós precisamos decidir amar a Deus da maneira como Ele merece ser amado. Eu preciso decidir. E eu poderia citar aqui muitos e muitos benefícios de amar a Deus. Eu poderia contar aqui para vocês, gente, muitos, inúmeros testemunhos a respeito de amar a Deus. Eu tenho muito aqui, muita coisa que eu queria falar. Mas se esse não for o seu desejo, um desejo gerado lá no seu coração, não vai adiantar nada. Nada. Você precisa desejar, você precisa querer a Deus. Precisa ser algo que brote de dentro de você, precisa ser a sua decisão. Eu decido amar a Deus dessa maneira. Eu não quero ficar só com aquele amorzinho, barrelinha. Eu não quero porque é ruim. É bom aquele negócio que Deus tem para você mesmo, aquela essência que já está em você, que ela vinha de dentro para fora. Eu quero isso, Senhor. Eu quero esse amor na minha vida. Se o Senhor Jesus está falando que é o mandamento e que é possível, então é assim que eu quero. Eu quero me entregar em paixão verdadeira, eu quero me entregar em amor real. É isso que eu quero. É a sua decisão nesta noite? E por último, para que o seu amor seja ativado, um passo simples, tão importante. Invista em intimidade. Invista no quarto secreto. Não existe amor que não seja cultivado na intimidade, não é? É na intimidade, irmãos, que o amor se manifesta. O amor vai sendo na intimidade. O quarto secreto é o lugar onde você se... E é nesse lugar que você conhece a Deus de uma maneira que você jamais conheceu. É nesse lugar que você permite que Ele te conheça e que o seu amor flua, que o seu amor brote, venha de dentro para fora. Deixe Deus conhecer e receber do seu amor. Vá para intimidade com Ele. Vá, mas vá simplesmente porque você ama. Não porque é uma obrigação. Quando a gente entende isso, irmãos, eu não vou para ter meu momento de devocional, para ter meu momento com Ele, porque o meu líder vai me cobrar. O que você leu hoje? Eu vou para a intimidade porque eu quero Ele. Eu vou para o quarto secreto, não é porque, se alguém faz parte da minha rotina, é a minha regra. Eu não faço, eu não leio a Bíblia porque eu preciso ler, porque eu sou crente. Eu vou ler a Bíblia, eu vou comer ela porque eu quero ouvir o que Deus tem para falar, porque eu amo. Eu vou para o quarto secreto, eu venho para a tenda, eu vou para a intimidade, simplesmente porque eu quero estar com Ele. O amor me motiva, o amor me impulsiona. E quando eu amo a Deus de verdade, eu quero estar só com Ele, sem me preocupar com o que eu tenho que falar, sem me preocupar com o que eu tenho que ser, com o que eu tenho que fazer, mas me preocupando simplesmente em olhar nos olhos dEle e deixar que o meu coração derrame todo o meu amor por Ele. É isso. Eu quero, eu desejo, eu anseio estar com Ele. Eu quero perguntar para você nessa noite, quanto tempo faz que você não perde a noção do tempo pensando no seu amado. Quanto tempo faz que as lágrimas não escorrem involuntariamente dos seus olhos só porque você se lembrou dele? Quanto tempo faz que você não tenta imaginar o rosto de Deus? Ou você talvez nunca tenha feito isso? Qual tem sido o seu anseio por Ele? O seu desejo, a sua fome por estar perto? Por querer olhar nos olhos? Se o seu amor não tem sido assim, eu não sei o que você tem vindo fazer na igreja. Eu não sei o que você tem ido separar, fazer uma leitura, fazer uma oração. Tem sido mecânico? Avalie o seu coração. A vida com Deus, irmãos, ela é por amor. E porque é por amor, ela se torna leve e se torna gostosa. Hoje uma chama vai ser acesa no seu coração. E você vai se sentir impulsionado a fazer algo. Você vai perceber o desejo por Ele aumentar. A sua fome por Ele aumentar dentro de você. Só que o comprometimento em se lançar nesse amor é apenas seu. É apenas meu. E eu quero perguntar para você, o que você decide fazer com isso hoje? Com esse amor derramado no seu coração. Com essa unção liberada para um amor ser ativado dentro de você. Qual é a sua reação? Feche os seus olhos. É noite de avaliação. Quero convidar louvor. Nós vamos ter um tempo aqui para adorar, para louvar. Essa é uma das expressões de amor. Se você não tem amado a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, por que é que você louva? Por que é que você canta? Por que é que você quer que vai ativar o seu amor? Hoje Deus quer liberar sobre a sua vida essa missão, essa ativação. Vamos, Ele te criou. E hoje vai ser despertado. Quero convidar você que decide hoje permitir que esse amor seja ativado. Você reagir a isso. Reage à presença de Deus.